Deus e Deus sabedoria.
Muito obrigado.
Abraço, Thaís. Abraço. Então, eu passo a palavra ao senador, ao ministro Manuel. Estou chamando muito o ministro, o senhor, de senador, hein? Tem alguma coisa aí?
Deve ser
aí?
Dom mudar. É.
Então, ministro...
Agora, 2018. Agora, o ano que vem, eu vou pensar bem nisso com o apoio dele. Ele é hoje morador também de Santa Catarina e dispõe lá de um percentual de votos muito grande.
Eu moro em Campo Grande, mas frequento muito Santa Catarina.
Voto lá, né? O negócio é, claro. É o domicílio eleitoral é um detalhe. É,
somos senador, vizinhos.
E ele tem facilidade, somos vizinhos, inclusive, e ele tem facilidade de conquistar pessoas.
Aí é que está a relevância, né?
Vou pensar nisso.
Ou o cabo eleitoral com essa qualidade, senador?
Senadora, vou pensar nisso.
Então, ministro Manuel Dias e depois ministro Gabas, e dentro da sugestão apresentada pela senadora Anamélia, responder, restringir as respostas primeiramente aos dois senadores presentes e depois a gente conclui as indagações dos demais senadores. E volto a esclarecer que nós vamos simplesmente ler os relatórios dos novos sabatinados do Banco Central, para que eles venham a ser sabatinados na próxima terça-feira, vistas coletivas. Ministro Manuel Dias.
Eu queria a resposta inicial para José Medeiros, que está presente, né? O senador José Medeiros, que ele fala quanto à inconstitucional...
Pode responder, ministro Manuel Dias, as indagações para quem está presente.
Ele não está mais presente.
Não, ele não está aqui.
Então, a senadora Ana Amélia, que fala da falta de comunicação. Eu acho que a gente perdeu a batalha da comunicação. Há uma comunicação altamente, não só com relação a esse problema em geral, né? Parecendo que o Brasil está vivendo uma crise acima daquela que realmente se encontra. Mas isso aí é outra área, né? Eu creio que o governo vai tentar melhorar a atuação nesta área com o novo ministro que acaba de assumir. E ela, eu acho que foi somente com relação ao Ministério do Trabalho, as referências que a senadora fez, né?
Ministro, sobretudo da questão da fiscalização, seguro-desemprego e seguro-defeso, são dois programas muito importantes de proteção ao trabalhador. E eles foram, digamos, usados indevidamente, então o bom está pagando pelo mal. Pelo desonesto, o honesto está pagando pelo desonesto nesse processo de fraude que aconteceu nessas duas áreas. Então, a estrutura de fiscalização é que eu penso que teria que ser eficiente.
Perfeito. O Ministério, você sabe, ele tem um déficit hoje de mais de 1.000 auditores fiscais. E não há como exercer funções e cumprir com as suas finalidades, um Ministério como o nosso, sem um número suficiente de auditores fiscais. Não para punir, que o objetivo do Ministério não é punir, mas ser parceiro. Nós adotamos, por exemplo, agora a fiscalização eletrônica. Um auditor fiscal que demoraria uma semana para empreender uma ação fiscal, ele pode, do seu local de trabalho, acionar 100, 200 empresas. Tanto que lançamos agora um programa de aumento de 2 bilhões e meio na arrecadação dos nossos fundos em decorrência da agilidade proporcionada pela fiscalização eletrônica. E a fiscalização, estamos estabelecendo alguns regulamentos, algumas portarias, e que antes da ação fiscal, antes da interdição, antes de qualquer medida que possa representar a paralisação do empreendimento, ele estabeleça um prazo, uma negociação, a fim de que, num tempo hábil, seja possível se recompor e atender aquelas que são exigências, principalmente no que diz respeito à segurança e à saúde dos trabalhadores. A fiscalização, ela é permanente alvo de fraudes, né? Temos agora melhorado e muito. Estarei hoje com o ministro do Planejamento, onde certamente obteremos recursos para implementar mais ações no sentido de produzir e criar programas para enfrentamento da fraude. Como eu disse aqui já anteriormente, não sei se a senhora estava presente, durante este ano, já a partir do ano que vem, todo o pagamento do fundo de garantia por termo de serviço será aplicado à biometria. numa parceria feita com a Caixa Econômica Federal, com o Tribunal Superior Eleitoral e o Ministério do Trabalho, que vai reduzir drasticamente a possibilidade, né, de a gente fazer com que a carteira por recebimento seja fraudada. E com a implantação da carteira digital, online, e até fim do ano transformado num cartão eletrônico, também será um outro instrumento que vai diminuir drasticamente esta possibilidade de fraude. E combinando com a transparência total. Né? Nós já estamos quase com total transparência total no nosso ministério, com a digitalização de todos os nossos processos. Nós temos lá 400 mil multas amontoadas lá no canto que não tem como operá-las, porque não temos funcionários e fica impossível. Com a informatização, com a transparência, nós queremos cumprir com a obrigação constitucional de prestar serviços públicos de qualidade. Com relação ao senador Antônio Carlos Valadares, que está presente aqui, ele pergunta uma opinião pessoal minha, parece, né? Com relação à legislação, a lei que está para ser, tá na ordem do dia hoje e será votada no decorrer dessa semana, creio, lá na Câmara Federal, que é a questão da terceirização. Eu entendo que a terceirização existe e não é inevitável.
É o projeto de lei 4.330/2004, né?
Que tem como relator o deputado Arthur Maia, da Bahia. Quando o ano passado estava para ser incluído na ordem do dia a sua votação, eu falei com o relator, o deputado Arthur Maia, de que tranquilamente eles teriam maioria absoluta para votar a lei. Mas na medida da possibilidade, em decorrência de que ela contrariava interesses dos trabalhadores, pudesse sofrer um veto, descaracterizaria totalmente essa lei. Então constituímos uma comissão quadripartite: Congresso Nacional, Governo Federal, trabalhadores, empregadores, e fizemos 10 reuniões, difíceis no começo, avançaram posteriormente, e a maioria daquelas questões foram adequadas e foram consensuadas, restando principalmente 3 itens principais, que era a corresponsabilidade, que era a atividade fim e a representação sindical. E a questão que você aborda no final do representante bancário, que realmente é uma medida drástica que liquida, né, que acaba com essa atividade, que eu também, pessoalmente, sou o contrário. Eu sei que está havendo agora, inclusive eu deveria estar participando de uma reunião lá no Palácio, estão havendo negociações, já existe consensuado de que a corresponsabilidade ficará por cargo do empregador na medida em que ele tem, ao contratar uma terceirizada, fiscalizá-la, para que ela cumpra com as obrigações trabalhistas. E, não cumprindo, a responsabilidade recai sobre o empregador. E estaria mais ou menos consensuado. A questão da atividade meio-fim é que está em discussão, e também a notícia que eu tenho, eu acho que já está consensuada a questão da representação sindical. Então, esse tema está aí, uma grande manifestação de trabalhadores. Eu acho que o Senado e o Congresso Nacional e a Câmara, que historicamente sempre têm representado e atendido e conseguido, né, consensuar entre os interesses das partes que estão em disputa, vão buscar uma solução que atenda os trabalhadores na não precarização do trabalho e atenda também o Brasil numa posição que tem que ser definida, porque ela cada vez mais vai implicar na gestão, na ação e na produção nacional. O senador questiona também, faz uma intervenção, a terceirização. Eu acho que foi isso, né, senador?
Não, eu falei também sobre...
Tá aqui. Desculpa aí, mas eu não tinha dobrado sobre o fundo de garantia. Né?
Falei sobre o fator previdenciário.
Sobre o fator previdenciário.
Que foi ao ministro.
Foi ao ministro Gabas, mas ele já vai informar melhor do que eu. Mas isso está na pauta de negociação, na mesa de negociação com as centrais. Foi discurso da presidenta Dilma na campanha eleitoral. e vai se buscar uma fórmula que justifique a retirada do fator previdenciário. Há necessidade de se substituir para uma outra ação que não que crie impossibilidade de se afastar, né? Tirar, se extinguir a questão da Previdência. Mais alguma outra assunto?
Outra foi sobre a rotatividade emprego e as consequências sobre o Fundo de Garantia por Tempo e Serviço.
A rotatividade, como tem sido aqui anunciado, já nós temos feito muitos debates. Há longo tempo, eu também, quando assumi, fiz um seminário promovido pelo DIESE, onde ouvimos as melhores e mais importantes figuras que discutem a matéria. Ela resultou na publicação de um documento que consolidou essas propostas. E estamos agora, dia 16 deste mês, instalando o Conselho Nacional das Políticas Públicas de Trabalho e Emprego, com representação dos empregadores, trabalhadores e governo, a fim de que a gente aprofunde esse debate. Busque as razões pelas quais essa rotatividade é tão grande no Brasil. Alguns fatos, algumas delas já foram detectadas. Tem a boa rotatividade, que é aquela em que o trabalhador muda de emprego para buscar melhor emprego com remuneração melhor. Há aqueles que, aproveitando do curto prazo de 6 meses de trabalho, procuram causar motivação para a demissão involuntária, que lhes dá o direito a requerer o benefício. Então, há mais de 20 propostas aí que já foram colocadas, nós vamos aprofundar e vamos tentar fazer com que a gente, com essas medidas, e uma delas é essa, porque nós não estamos subtraindo direito dos trabalhadores, nós estamos adequando a maneira de como acessar esse direito. O senador, inclusive, aqui arguiu como inconstitucional a redução que foi feita o acréscimo para 18 meses para a aquisição do benefício. A Constituição brasileira estabelece um salário mínimo anual. Nós não estamos mexendo nesse direito, esse continuará. Nós estamos adequando a forma, fazendo igual àquela que é estabelecida para o recebimento do 13º mês. Então, essa questão que nós estamos propondo hoje, o governo está propondo, que vocês aqui vão discutir, se é muito ou não 18 meses, mas há um consenso, e nós vimos, como eu disse, discutindo há algum tempo, há 2, 3 anos vimos discutindo lá no CONDEFAT, de que alguma medida havia que ser tomada, porque mudou. Nós aumentamos em 21 milhões o número de empregos. O aumento do salário mínimo chegou a 70%. Então, essas mudanças ocorridas, elas têm que ser permanentemente adequadas no sentido de garantir a saúde dos nossos fundos. São 900 bilhões de reais que foram reservados, que foram guardados. E esse recurso todo está aí disponível para o desenvolvimento nacional, através do Banco Nacional, através da Caixa Econômica, de todos os bancos oficiais, e além de mais de 300 bilhões que já estão nas contas dos trabalhadores. Então, é uma importância razoável e nós temos a obrigação de zelar, não só no momento. O Fundo de Garantia é superavitário, ele deu 8 bilhões de superávit, que é o lucro, né? E o próprio FAT, ele, com pequenas correções e adaptações, ele se torna exequível por muito e muito tempo ainda.